Agradeço a Vossa Senhoria, meu caro prezado Jorge de Moura, e prosseguindo a nossa reunião aqui, na ordem de inscrição, eu convido o Ronaldo de Lemos, que é diretor técnico do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias. Eu sugeri aqui, Ciro, ao senador Vicentinho Alves, de que ele, acho que tem que preparar, não é? Já tem uma subcomissão lá na infraestrutura, que esse debate pode ser mais ampliado, não só a nível de Senado, mas com audiências públicas, até fora, eu acho, imagino, fora aqui do Senado, em alguns pontos regionais do Estado, no Estado do Amazonas, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, até porque facilitaria a sua maneira, convidando todos os interessados para participar. Eu acho que é um evento importante diante do que está sendo aqui.
Rio Grande do Sul está na fila aí também.
Também, Rio Grande do Sul.
Isso é um tema, de fato, muito delicado.
É. O berço da aviação aérea rio-grandense.
É verdade.
Varg. Vale. Da nossa vaga.
E Goiás, vamos... senador Vicentinho, acho que nós somos a terceira frota aérea particular, não é isso? Se não me engano.
Exatamente.
Em número de aeronaves. E aqui está se tratando de um tema da maior importância. O professor Jorge colocou isso, o senhor Gelson também. A gente cuida da vida humana pensando só em saúde, educação, e de repente tem um desleixo, né? Tem gente cuidando das nossas vidas e sem burlando a regulamentação. Quer dizer, não por culpa deles, forçados a burlar essa regulamentação.
Ao final,
acho que
na nossa
tem uma
fala,
discussão muito grande.
Presidente Jaime Campos e demais colegas senadores, nós vamos exatamente falar nessa linha. Há uma necessidade, eu compreendo que todas as subcomissões nesta casa são importantes, mas eu acho... Na minha visão, uma das mais importantes subcomissão desta casa, e vai ser a ideia, já tenho conversado com todos, será uma subcomissão de trabalho, com bastante objetividade. Simpósio, não se chega a um denominador. Esse assunto nós vamos tratar o próximo ano, no prazo máximo, a ideia é de 6 meses, para que a gente possa... através aqui do Senado, dar uma grande contribuição ao governo federal e ao país, regulamentando toda a aviação nacional. Vai ser essa a nossa ideia.
Parabéns. Prosseguindo a nossa audiência, eu cedo a palavra ao Ronaldo a fazer a sua exposição e peço desculpa, escuta, tenho que me retirar para mim. O mesmo titular da Comissão do Orçamento, iniciamos agora às 10 horas, eu passo aqui a presidência a esse valoroso e competente senador Vicente Alves para presidir a referida audiência aqui, por favor.
Assuma a presidência e conceda a palavra ao doutor Ronaldo de Lemos, diretor técnico do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, Aeroviárias.
Obrigado, senador. Então, seu nome, senador, gostaria de cumprimentar todos os senadores aqui presentes e a audiência que hoje nos dá esse prazer aqui. Eu só gostaria de pedir para colocar... Beleza, obrigado. Esse tema hoje é um tema extremamente delicado e que está sendo discutido há muitos anos, como o próprio comandante Fouquezato apresentou. E o que é importante de tudo isso é que essa regulamentação, a nossa regulamentação, ela é uma regulamentação genérica. E esse é o nosso primeiro grande problema. Quer dizer, é uma regulamentação que regula para o piloto de long range, de voo internacional, que faz perna de 15, 16 horas, e também a mesma regulamentação para o piloto de aviação agrícola, que tem toda uma condição especial. Então, esse é o primeiro problema que a gente tem com a nossa regulamentação, é que ela é incapaz de atender a toda essa gama, né? Então, é a primeira coisa que a gente tem que observar na regulamentação. A regulamentação ela é fruto de uma discussão, é fruto de um trabalho de longos anos, com várias modificações que foram feitas, mas, de qualquer maneira, a última regulamentação que a gente tem é da década de 80. E é uma regulamentação que não condiz com a situação atual, né, de tecnologia, de novas aeronaves, e, ao mesmo tempo, a gente continua convivendo com aeronaves desta tecnologia antiga. Né? Quer dizer, então, são coisas extremamente delicadas e que terão que ser observadas com muito cuidado. Então, como eu tive a oportunidade de falar com o professor Jorge, o assunto do projeto de lei, ele atinge apenas uma parte da situação. né? E, logicamente, como a gente conversou antes com o senador, nós achamos que a situação é muito maior do que somente falar em horas de voo e jornada de trabalho, né? Então, todos nós queremos que as nossas empresas sejam competitivas e que nós tenhamos pilotos satisfeitos. Quer dizer, isso é uma coisa que tem que estar ligada a uma outra. Mas não se pode apenas olhar um lado sem olhar o outro. Então, isso terá que ser olhado em conjunto. Hoje em dia, a gente tem uma legislação que está em vigor, que deve ser aprimorada, acredito eu que a gente pode aprimorá-la no sentido de aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, dar ao piloto uma condição melhor de trabalho, né? Se a gente tiver, por favor, pode apresentar o próximo quadro? É só uma pequena comparação com as regulamentações que a gente tem no mundo, a nossa primeira, o Brasil. Está ali, estou falando só para jato, não fiz a outra colocação de tubo hélice somente para os jatos, nem para o táxi aéreo, tá, Jorge? Mas está ali a regulamentação que a gente tem. Nos Estados Unidos, a regulamentação, a gente vê que ela é maior, inclusive com as horas-mês de 190, jornada de 16 horas, que está sendo modificada através de um estudo muito grande, através de problemas que eles tiveram lá. A nova proposta americana está ali do lado, quer dizer, dando 13 horas de jornada com 8 de descanso, que agora vai ser 9, perdão. Tá? E ali você está falando em 8 folgas por mês, né? E em hora de descanso seriam 9 horas, que é o que está proposto agora. A Europa, essa é a posição da subparte Q, lá, que está proposta lá na Europa. Ali é apenas um exemplo dos Emirados Árabes, mas lá praticamente eles não têm aviação doméstica, é somente aviação internacional, então os parâmetros são bastante diferentes, mas condizem com o que está nos Estados Unidos e na Europa também. E no PL 434, que foi colocado ali do lado também, os seus limites ali estabelecidos. Então, o que a gente quer dizer é apenas o seguinte, que hora de voo, jornada de trabalho, é apenas uma parte da situação. A gente tem que trabalhar isso a fundo e, principalmente, com embasamento científico. A nossa regulamentação antiga, ela é empírica. Ela não é baseada em dados científicos. Então, hoje em dia, vários estudos existem no mundo. Hoje em dia, existe um sistema de gerenciamento de fadiga, que provavelmente o ICAT vai conversar sobre isso aqui. Existem uma série de outras ferramentas que a gente pode apoiar um trabalho sério. Agora, é o que eu digo, e que eu falei com o nosso senador, e falei aqui com o Jorge, tem que ser um trabalho isento. A gente tem que sentar para discutir isso, esquecendo as camisas que a gente veste, mas sim no sentido de você dar ao Brasil uma regulamentação da profissão do aeronauta séria e baseado em bases científicas, né? E com isso a gente poder dizer que ter uma regulamentação para o longo curso, ter uma regulamentação para o táxi aéreo, ter uma regulamentação para o voo doméstico. Na própria aviação comercial que eu represento, nós temos a aviação doméstica de aeronaves maiores e temos a aviação regional, que são regulamentações que não podem ser a mesma também, tem que ser diferente para poder atender as necessidades de cada setor. Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Apenas para a gente fazer, para também não tomar muito tempo, nós pegamos a regulamentação proposta para os Estados Unidos, a nova, e aplicamos numa empresa brasileira. Por favor, esse é o resultado. Né? A remuneração dos pilotos aumentaria em 16%, os dias de folga aumentariam em 44%, nossa média hoje de folgas é de 8 e 10 dias, passaria de 12 a 14 dias. E a jornada diária de trabalho tem um aumento de 18% e agora a carga horária anual 17%. E o que se pôde colocar é que hoje, por exemplo, a média de um piloto normal de linha aérea, de linha aérea regular, é voar 218 horas por trimestre. Não se consegue voar mais que isso. E com essa nova colocação, passaria a voar em torno de 255 horas por trimestre. Quer dizer, então essa é a situação. E o que a gente tem que entender também, que o sistema de aviação civil, ele não é independente. Você resolve trazer um problema para resolver o problema da aviação ou dos tripulantes, Você tem, vai bater controle de tráfego aéreo, você vai bater em infraestrutura aeroportuária, você vai bater na regulamentação. Quer dizer, tem uma série de outras coisas que estão ligadas a isso que tem que evoluir da mesma maneira. Não adianta aumentar a carga de trabalho dos pilotos, aumentar o número de horas de voo, se eu não vou ter onde botar meus aviões. Quer dizer, então, isso tudo tem que ser feito em conjunto e tem que ser feito, como já falei mais uma vez, em bases científicas. Hoje em dia, a gente não tem competitividade. Recebi visita de empresário, um empresário que vinha investir no Brasil, criar uma empresa cargueira, e visitou, pediu indicação, visitou 3 empresas brasileiras, voltou e disse, olha, aqui é impossível se abrir uma empresa. Carga tributária é muito grande, a produtividade dos tripulantes é baixa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma empresa na Colômbia, né? E agora, como eu posso fazer quinta liberdade no Brasil, está liberado, eu vou vir aqui e vou carregar minhas cargas aqui para o resto do mundo, não preciso abrir uma empresa no Brasil. Então, nós estamos pedindo investimento e perdendo também postos de trabalho. Então, por isso é que eu digo, na hora em que se senta para discutir um assunto como esse, a gente tem que ter tudo isso em mente. Ok? Senador, muito obrigado. Obrigado aí à audiência. Eu acho que...
Nós é que agradecemos, doutor Ronaldo. Concedo a palavra a Carlos Eduardo Pellegrino, representando aqui a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. A palavra, Vossa Senhoria.
Excelentíssimo senador Vicentinho Alves, presidente substituto da Comissão de Assuntos Sociais, senhor senador. É uma grande honra para a agência estar aqui hoje. Eu pediria para a gente colocar nossa apresentação, tá, e poder participar desse debate, como os oradores anteriores mostraram claramente a sua importância e a relevância aqui para essa casa, a gente poder discutir, dado, como o comandante Forquezato colocou claramente, é uma discussão antiga e precisa ser cada vez mais renovada, dada que a tecnologia está em alteração. Será que a gente consegue? Uma próxima, por favor. Mais uma. Então, a gente vai seguir esse roteiro, vamos falar um pouquinho da agência, né? Nosso marco regulatório, missão, organograma, principais atribuições, visão de nossa geral, limites de atuação, carga de trabalho dentro do panorama mundial e o programa de gerenciamento do risco da fadiga humana, né? Dentro de uma visão bem simples, para a gente depois, se necessário, a gente discutir na fase de debate. Próximo, por favor. Marco regulatório da agência, eu coloquei justamente em ordem de antiguidade das leis, para começar dentro da lei do aeronauta, ela que é a mais antiga das leis. Pois o nosso CBA, a lei de criação da ANAC, o decreto que regulamenta a agência, e a mais nova lei que criou a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República e que fez algumas alterações na agência. Então, esse é o nosso marco regulatório e como a agência trabalha dentro da aviação civil. Próximo, por favor. Qual é a missão? Para que existe essa agência? Só tem uma: promover a segurança e excelência do sistema de aviação civil de forma a contribuir para o desenvolvimento do país e o bem-estar da sociedade brasileira. É isso que cada servidor da agência escolheu, foi uma votação, e a missão da ANAC está bem clara e nós estamos cumprindo essa missão. Próximo, por favor. Para cumprir essa missão, qual é o nosso organograma? São 5 diretores, um deles é definido pela presidenta como o diretor-presidente e as superintendências abaixo, diretamente ligadas às diretorias da agência. Estou situado como sendo o último à direita, a parte de operações de aeronaves, e subordinado a mim está a Superintendência de Segurança Operacional, toma conta justamente da lei, na aplicação das regras da lei do aeronauta. Próximo, por favor. Principais atribuições da agência, então, a Autoridade de Aviação Civil, colocada como escrito na lei, regular e fiscalizar os nossos provedores, tanto da parte técnica quanto da parte econômica, integrar o sistema de proteção de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, representar internacionalmente o governo brasileiro junto com o Ministério das Relações Exteriores nos fóruns internacionais de aviação civil, fazer a proteção do passageiro e também trabalhar com o fomento da aviação civil. Próximo. Como ferramentas de trabalho, os principais... o Congresso já absorveu no Brasil, em 1949, a Convenção de Chicago, e a partir daí o Brasil reconheceu essa convenção, ou seja, há toda a disciplina jurídica para isso. As recomendações de segurança emitidas pelo CENIPA, dentro do CISPAER, os regulamentos brasileiros de aviação civil que estão implantados e estão em fase de atualização, nossas resoluções e portarias da agência, As instruções de serviço que são nada mais nada menos que guias para que os nossos provedores de serviço possam trabalhar mais com critério, os manuais de procedimentos dos nossos inspetores, auditorias e fiscalizações dos nossos entes regulados e os indicadores setoriais, como é que está sendo o desempenho. Como desempenho, é importante mostrar como a ANAC foi avaliada. Junto com o Brasil todo, houve uma avaliação da agência em maio de 2009, feita pela OAS, e o Brasil sagrou-se com uma avaliação de 87,3%, foi o nono lugar no ranking mundial, quinto nos países do G20. A média mundial hoje, depois de concluída essa fase de auditorias da OAS, que acabou em 2010, está em 58,6%. Nós estamos muito bem. Fomos também aprovados numa auditoria que foi feita em seguida, eu ainda era superintendente de segurança operacional, né, não tivemos fôlego nenhum, e a FAA veio e nos avaliou, e nós sagramos também com 100%. Ou seja, mantivemos a categoria como compliance da ICAO. Essa auditoria era na parte da segurança de voo. Da mesma maneira, é feita na auditoria na parte de security, a proteção contra os atos de interferência ilícitas, e o Brasil também se sagrou muito bem, 85% de aprovação nos nossos aeroportos brasileiros. Próximo, por favor. Agora vamos ao tema propriamente dito e como é que ele está sendo discutido no mundo. A visão da agência está sempre voltada a apresentar a parte técnica, né? A gente não está aqui para dar a nossa opinião, não está aqui para discutir, a não ser a apresentação do que tem de mais correto hoje em dia para ser feito. Porque a ANAC, ela cumpre a lei, ela não discute essa lei. A discussão está aqui nessa casa e na casa do lado, na Câmara. Próximo, por favor. As comparações que a gente acha importante a gente trazer aqui, tá? A gente não esqueceu as outras aviações. Por favor, é porque é muito difícil nas outras aviações fazer uma comparação. As leis são mais fluidas com relação a isso, ficou muito difícil da gente comparar. Se for necessário, a gente tem outros slides com um detalhamento muito mais aprofundado. Então, na parte de pilotos que voam aeronaves a jato, não é a aviação comercial, é a aviação que voa turbo, jato. Então, essa é a comparação do mundo. O Brasil é que tem menos horas mensais. Porém, tanto os Estados Unidos quanto a Europa existem propostas de norma que estão reduzindo essas limites mensais. Próximo, por favor. O limite trimestral, continuamos com o Brasil com 230, os demais países com 300 horas trimestrais. Tá? Porém, tanto os Estados Unidos quanto a Europa estão propondo normas, não foram aprovadas ainda, para reduzir essas horas trimestrais. Comparando por último, próximo, por favor, nós temos o limite anual, e aí é onde tem a maior divergência, né? O Canadá chega a 1.200 horas no limite anual. Lembrando que aqui no Brasil nós temos um fato bem diferenciado dos outros países. Eles sempre tratam como dias corridos, ou seja, de 30 dias, 90 dias e 365 dias corridos, e não olhado que nem na nossa lei hoje em dia está, onde ela fecha um trimestre, fecha um ano, dentro de uma visão que virou o ano, zera, né, a quantidade de horas que aquele piloto colocou. Próximo, por favor, mais uma. Mas a OAS não está somente olhando para horas, que nós chamamos hard times, né, as horas fixas. Há necessidade de criar alguma coisa, como bem colocou os outros oradores, alguma coisa diferenciada para melhorar e cientificamente avaliar o risco da fadiga. A gente está hoje em dia cada vez mais avançando em tecnologia, né? Já existe carro até da Volkswagen que está, se a gente olhar o anúncio aí, já está na hora de parar e tomar um cafezinho, né? E aí a mesma coisa com o piloto, está na hora de fazer essa avaliação. Então, esse programa está previsto para o OAS, né? Eu estou passando a mãos do senador Vicentinho aqui, todo um conjunto de documentos que a gente preparou para que ele possa subsidiar esse trabalho, né, que são os mais novos da OAS, tratam justamente dessa parte de fadiga, tá? Tanto para o lado do regulador quanto para o lado do operador. Esse é um processo orientado por dados, o objetivo é melhorar e gerenciar continuadamente, e não só numa empresa aérea, ele pode ser até numa aviação geral, desde que o proprietário daquelas aeronaves queira criar esse programa de fadiga, ele pode ser feito. Gerenciar a fadiga independente da sua causa, orientado principalmente por dados, cientificamente, e requer uma abordagem sistemática e organizacional. A ANAC vem trabalhando justamente nessa linha. Ela fez, ano passado, um seminário, convidou vários dos aqui presentes para essa discussão. No início desse ano, fizemos um seminário internacional sobre esse tema. Trouxemos gente do Canadá, do Transport Canadá, da agência reguladora deles. Trouxemos gente da UAS. Infelizmente, a IFALPA não pôde vir, mas veio uma pessoa da ALTA, representando não só a ALTA, como a IATA, justamente para a gente poder discutir esse tema de muita importância. Por favor, mais uma. Essa é a notícia, essa informação que a gente gostaria de trazer para subsidiar os debates, e no debate mais que a gente quiser colocar, estamos à disposição. Muito obrigado, senador.